Boa noite, sejam bem-vindos ao Radio Check do Bandeira Amarela. Desta vez temos o Henrique Chaves a fazer-nos companhia, a mim e ao Diogo. Como sabem, é muito complicado aturar o Diogo, e sempre que
Boa noite para ti também.
Sempre que é possível
Eu, Henrique.
ter ajuda, eu dou as boas-vindas. Henrique, boa noite. Estávamos a falar em off que ainda estás a recuperar algumas das horas de sono das 24 horas de spa. Mas também estávamos a dizer que não correu nada mal, os Ferrari estavam com muito ritmo, mas não vos correu nada mal.
Pá, é verdade, foi a minha estreia de 24 horas e consegui logo um pódio na primeira corrida, foi fantástico, mas voltando aos Ferraris, era Mercedes e Red Bull, digamos assim, e o resto, tipo a malta querida da Fórmula 1, portanto foi complicado, mas pronto, foram 24 horas em que tivemos alguns momentos de sorte. E nas 24 horas não são só as 24 horas, são também as 12, claro. As 6 e as 12.
As 6 e as 12.
Portanto, foi.
Sim, as três competições correm em simultâneo.
Exato.
Olha, deixa-nos só fazer aqui uma breve atualização do fim de semana e depois já voltamos ao teu campeonato, até porque já não estás connosco há algum tempo e passamos também por outras provas que fizeste e não só as 24 horas de SPA. Mas uma atualização muito breve sobre o IMSA. O Filipe Albuquerque ficou em quarto lugar, ele que furou após um toque com o Tinknell e teve que fazer uma paragem extra. Quem venceu a prova em Roda América foi o Cadillac 31, de Pipo Derani e de Filipe Nasr. Não sei se vocês já repararam, mas com o Filipe Albuquerque podem fazer aquela piada do campeão do mundo, quiçá da América.
Exato. mas se calhar no final da temporada isso fica resolvido.
Se calhar fica resolvido. No MotoGP, o Miguel Oliveira andou a perder nacos de pneu e teve que desistir. E no Grande Prémio da Estíria foi ganho por Jorge Martin e seguida de Joan Mir e de Fábio Quartararo.
Porquê que o Martin tem direito a ser Jorge? E o Mir não pode ser Juan.
Porque o Mir é catalão.
Ah,
aprende.
Fizeste trabalho de casa.
Aprende. Pá. Sabes que eu tive que aturar estes gajos durante alguns tempos. E quando se chamavam catalão pela rota, eles insultavam-me. Então aprendi rápido. Na Fórmula 1, só dizer que a desclassificação de Sebastian Vettel, não sei se já sabias, Henrique, estavas a dizer que ainda não viste o Grande Prémio da Hungria, mas a desclassificação do Sebastian Vettel mantém-se, confirma-se que só estão 0.3 litros de combustível no depósito, em Portugal o equivalente a 50 euros de gasolina 98. Diogo, não sei se queres acrescentar alguma coisa ou se passamos já...
Não, só sobre este tema, sobre este tema da desclassificação do Vettel. A equipa continua a dizer que existem os tais 1,44 litros, ou o que é, no carro, no motor, mas a regra é clara nesse aspecto e que tem que estar no depósito essa gasolina. Não sei, por acaso, quais serão as cenas do próximo capítulo, se vão manter o protesto e vão tentar desmontar o carro peça a peça, mas da interpretação que eu faço, pelo menos tendo em conta aquilo que tem vindo a público, é que não há muito a fazer e que o Vettel será mesmo desclassificado.
Eu acho que eles deviam pôr aquilo naquelas prensas dos carros, estás a ver, quando vão para a sucata.
Certo.
E depois metem um copinho. Meteu um copinho por baixo e olha, o que apanhar e pôr gasolina... Tá bom.
É meter na Bimbi, espremer aqui.
Numa daquelas cenas, tirar o sumo das laranjas, pode dizer que consigam alguma coisa. Vamos ao GT. Henrique, não vos está a correr nada mal. A temporada tem tido alguns azares, é verdade. Apanharam aquela situação de um vosso membro da equipa que teve em contacto. Ele nem sequer teve positivo, pois não? Ele esteve em contacto com alguém positivo,
foi,
não foi?
Foi um falso positivo.
Ainda por cima
um falso positivo.
Sim.
E saías da pole nessa é prova.
Pá, ponto positivo, e temos que ver se somos positivos, somamos o ponto da pole, ao menos isso.
Pois. Mas não vos tem corrido mal o campeonato nas provas que vocês terminam, né? Então vocês também não tiveram um mau resultado em, salvo erro, para o Ricardo, não foi? em que não desistiram. Mas as provas que vocês têm terminado é para ir ao pódio ou para ganhar. Por isso não está mal.
No Endurance temos dois pódios, dois terceiros. Infelizmente são dois terceiros, mas não nos podemos queixar. Não nos podemos queixar, porque Monza foi uma corrida assim, típica. Eu olhei para as nuvens e vi que isto vai carregar. E não se esperava chuva e, portanto, foi assim um pouco uma lotaria. E não tínhamos risco sequer para estar nos lugares de pódio, mas em termos estratégicos e com a chuva, veio ajudar, consegui fazer um bom stint. Os companheiros também conseguiram fazer um stint muito rápido e ficar fora de cometer erros. Não fomos também, tínhamos perto, mas não fomos. E consegui no terceiro lugar e depois, novamente, no Endurance, tivemos Paul Ricard, que foi o que foi. Foi um acidente que, na minha opinião, poderia ter sido evitado, especialmente 6 horas de corrida. E a 30 minutos de início da corrida, estar a defender como se fosse a última curva, a última volta. Mas pronto, é o que é. Passamos à frente e depois já se está para já o momento alto da temporada do Endurance com este terceiro lugar.
E como é que são esses Pirelli à chuva? Tens gostado?
Eles parece lá, fizeram um novo pneu, ou seja, uma nova homologação de pneu. Não tem a ver com o composto, tem mais a ver com a estrutura do pneu, que é um bocadinho mais dura, para também suportar um pouco mais daquele tempo, ou seja, vai secando e tem que aguentar um bocadinho mais. E eu estive a testar esse pneu nos testes das 24 horas, que foi a seguir a Zandvoort. Estive a testar e não desgostei do pneu. Não desgostei do pneu, mas pronto, estava muita chuva e deu para usufruir e perceber como é que o pneu funcionava. Mas se quiserem falar já de pneus, podemos falar já de pneus. Mas isso vamos ter que entrar muito dentro da corrida já das 24 horas. Não sei se é o que vocês pretendem ou não.
Então vamos um bocadinho antes. Okay. Primeiro eu quero perceber, tu estavas com um capacete que habitualmente não é a tua decoração. Esta é uma curiosidade. Ainda não mandaste pintar só? É simplesmente isso?
Não, porque pronto, como tudo num desporto automóvel, há o desporto e há o negócio por trás do desporto. Claro. E o capacete estava homologado até 2025 ou 2026, mas entretanto fizeram descobertas. E essas descobertas fizeram com que fosse uma nova homologação que vigorava para as 24 horas de Spa e daí para a frente. E então tivemos que, à última hora, montes de pilotos comprar novos capacetes, sem aparente justificação, mas pronto, é o que é, demanda e depois... É tal parte do negócio, mas pronto. É o que
alguém precisava de vender capacetes.
Alguém precisava de capacetes. Vais pintar de amarelo, ouvi dizer?
Vou. Depende dos apoios, mas está aberto. É só mandar, o cheque.
Espera aí que eu tenho aqui uma nota que encontrei em Spy e vou tentar mostrar. Espera aí. Um momento...
Para quem está a ouvir em podcast olha, João Leite vai buscar uma nota de 0€.
Como bem, vês, Spa fango ao chão. Aí está.
Muito bom.
Se ouvires bater à porta, é a judiciária atrás de notas esquisitas.
É o contributo. Então vamos então às 24 horas, de Spa. Eu quero perceber porque...
Desculpa Henrique, foi a tua primeira prova de 24 horas.
Sim, uma de brincadeira em cartas foi a primeira, a sério.
Gostaste? Ou custa-te muito?
Adorei todo. Apesar de não ter sido as primeiras 24 horas, porque não fomos àquela parada, a Spa, não houve as bancadas cheias de público, mas houve algum público e sentia-se isso e vê-se que as pessoas viram mesmo com o corrido. Já lá tinha estado antes, mas como espectador, não como participante, e fiquei, eu ia um pouco à descoberta do que é que era uma corrida 24 horas, aquilo que eu ia sentir, aquilo que eu tinha que perceber, todas as rotinas, por exemplo, ter que ir descansar, que eu não conseguia, obviamente, porque estava tão dentro da corrida e tão interessado em perceber como é que funcionava, mas a experiência, porque é de facto uma corrida diferente de todas as outras, porque as outras... Estamos ali, acordamos, vamos para a pista, fazemos a corrida, acontece alguma coisa, pode ir em casa. Ali não, são 24 horas em que temos mil e uma informações, em que temos que decidir, ok, temos que comer esta hora para depois estar bem naquelas horas em que não está no carro, e depois a certa altura as coisas podem mudar, pode vir a chuva, e nisso SPA podemos estar com o
Tens
radar,
tudo. E
mas.
se há sítio com clima instável, é SPA.
E epá, isso é muito desgastante, porque nada, estou eu quase a adormecer, ou tentar adormecer e dizer acorda, 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 vai começar a chover, uma coisa assim, e vou eu, equipo-me, e do nada não chove, pronto, vai ter de descansar outra vez. Foram coisas que fui apanhado assim um bocadinho de surpresa, sabia que podiam acontecer, mas pronto, quando nos acontece a nós próprios é diferente, mas foi uma experiência espetacular, e até às 4h30 da tarde, que foi a altura em que estamos a linha de meta, estava num êxtase e tudo mais, e fomos ao pódio e estava tudo bem, mas depois as baterias foram ao fim, literalmente. Literalmente ao fim. Tinha 3 horas em cima de sono e pá, não dava mesmo, não dava mesmo.
É mais fácil adormecer depois das 24 horas de Spa ou na cabine com o João Carlos Costa nas 24 horas de Le Mans?
Depois das 24 horas, depois de uma
Depois,
corrida de
depois.
24 horas,
A resposta politicamente correta.
sim. E verdadeiro,
É
verdadeiro,
verdade, não, também acredito, sim.
mas também é duro,
Estávamos.
também é duro estar na cabine, também é duro.
Pois, eu compreendo que sim. Na questão aqui das 24 horas de Spa, e para quem não sabe, o GTWC divide a pontuação nas primeiras 6, depois 12 e depois ao final das 24, vocês ganharam as 6 horas de Spa, digamos assim. Esta estratégia que foi pensada de antemão, é algo que vocês foram vendo de acordo com o ritmo dos adversários, em posicionar o vosso carro mais ou menos naquela posição, de acordo com as paragens às 6 horas, porque queriam ganhar as 6 horas, ou vocês vão posicionando ou tentando posicionar o carro de acordo com as 24? Como é que vocês fazem como equipa este exercício? E até a nível de pilotos, quem é que faz os stints e etc.
Sim, nós tivemos briefings, reuniões, em que o foco era basicamente a ideia de estar sempre ao maior tempo que ele na altura do líder. E por isso, nas primeiras 6 e nas primeiras 12 horas, digamos assim, em que há mais bandeiras amarelas, há mais carros em pista, a ideia é mantermos-nos na volta do líder. Então, fazer o mínimo tempo possível com os pilotos amadores, ou seja, na primeira hora, nas primeiras 6 horas, obrigar 1 hora com o piloto pronto, foi o que fizemos, tivemos 1 hora e meia, salvo erro, porque houve um full Corsiello, portanto parámos e estendemos um bocadinho o stint do Miguel, e nas outras 6 horas foi apenas 1 hora o Léo Machizzi, salvo erro. E a ideia é mesmo essa, ou seja, tentar mantermos o mais tempo possível na frente da corrida. E por isso estávamos esta estratégia, e aproveitando também o facto de ser distribuídos pontos nas 6 e nas 12 horas. Mas as 12 horas, basicamente, eu até às 13 horas de corrida, salvo erro, ou até às 14 horas, tinha feito 5 ou 6 horas de condução logo, e depois fiz só mais uma e meia, ok? Foi. Portanto, foi logo muito desgastante. E depois temos que gerir muito bem, porque pode chover, pode não chover. E por vezes um piloto amador a seco pode perder em Spa 4, 5 segundos, mas à chuva se calhar perde 10. Então também tivemos que
Pois,
gerir
um
isso.
bocadinho.
Mas o foco foi um pouco nos dois. Nós apercebemos que podíamos lutar pela vitória às 6 horas, e se houvesse uma hipótese de parar no Full Corsiello, não íamos parar porque queríamos aqueles 12 pontos das 6 horas, porque para nós era bom e para a equipa também é muito importante. E é aí que se define, por exemplo, havia um Ferrari, que não sei se era o 52, se era o 53, que estava a fazer as 24 e via-se nitidamente que a estratégia deles era as 24 puramente, não havia cá 6 nem 12, enquanto nós tínhamos que jogar nos dois campeonatos, digamos assim.
Ok. E o Miguel teve muitas dificuldades à noite ou está melhor?
O Miguel não conduziu à noite.
Ah, pois
Nós
não, o Miguel
também
não aconteceu à noite, é verdade.
tínhamos essa não era uma condicionante. Se tivesse conduzido, provavelmente iria
Sim,
conduzir,
sim.
mas tentámos adaptar a estratégia para que isso não acontecesse. Felizmente, este ano a corrida em Spa foi no verão, portanto houve poucas horas de noite
Depois.
e conseguimos gerir essa situação. porque de facto é complicado e eu senti isso. Eu lembro, sei perfeitamente que no meu último duplo stint foi da noite para o dia, basicamente, e vi logo uma grande diferença em termos de ritmo, porque os pontos de referência são diferentes. E no fundo esta foi a minha primeira corrida noturna também, para além de ser as primeiras 24 horas, foi a primeira corrida noturna, claro. Primeira vez em Spa, e eu até à qualificação, digamos assim, tinha feito com um Lamborghini em Spa, com pneus Pirelli, a seco, 15 voltas, portanto. Foi ir um bocado à procura e mesmo
foste na corrida, para a pista aprender.
Eu estava a treinar, exatamente, puramente.
Ainda por cima de Pirelli, que são sempre uma incógnita, não se sabe muito bem.
Bem, depois do que aconteceu este fim de semana noutras categorias, nós se calhar...
Não podemos
estar a falar de Pirelli.
Não como é que vocês viveram aquele momento onde há o acidente do Jack Aitken? Não sei se falou alguma coisa antes com a direção de prova por causa daquela curva, até porque continua igual, não é? Continua com a escapatória em asfalto. Sentiram também bastante tensão do vosso lado ou estavam mais focados naquilo que estava a acontecer com o vosso carro?
É assim, nós não soubemos que houve um grande acidente, porque o corcelo foi muito longo e tivemos essa informação, mas ninguém viu o acidente. Nós não tivemos imagens, a realização não mostrou as imagens. Só
não há,
passado
até
uma hora. Sim, não há. Só no YouTube, às vezes, algumas pessoas de fora que filmaram. Duas horas foi, ou três horas depois é que conseguimos ver as imagens. E, de facto, foi assustador. Mas eu sou honesto, vi as imagens e quando lá passei nem pensei no acidente.
Claro.
Mas respondendo à tua pergunta, não houve nenhuma, digamos assim, diretriz de direção de corrida em relação àquela curva. Houve sim em relação a todas as curvas, que neste momento o campeonato implementou uma espécie de um GPS no centro do carro e esse GPS no fundo tem as coordenadas GPS dos limites, das linhas brancas e consegue medir se o carro está fora ou se está dentro de pista e basicamente era feito eletronicamente. Obviamente também havia aqueles juízes de facto que conseguiam interpretar se nós fomos fora porque estávamos a disputar alguma coisa ou fomos empurrados para fora, porque às vezes passa o alerta, mas não ganhámos tempo nenhum com isso, não foi propositado, foi simplesmente porque levámos um toque ou por alguma coisa, e essas pessoas a justificar isso. Foi a única coisa que a direção de corrida disse.
E tu o que é que achas de Radeon atualmente? Achas que deviam fazer alguma alteração? Bastaria, por exemplo, ou ajudaria a colocar gravilha para vocês não esforçarem tanto ali, por exemplo, e talvez se calhar ter um bocadinho mais de contenção a abordar a curva?
Eu acho que sim, eu acho que gravilha bastava no lado esquerdo, digamos assim, porque o lado esquerdo, no fundo, o facto de ser asfalto é o que nos permite dizer, ok, vou fazer a fundo, não vou fazer a fundo, porque depois posso largar. E se tiver gravilha, impõe um pouco mais de respeito, porque largarmos depois do Radeon já não há assim grande vantagem. O problema é que a curva cá embaixo, no fundo, no Rouge, estão sempre a pôr cada vez mais o apex encostado ao ralo, ou seja, cada vez temos mais ângulo, cada vez vamos mais rápido, cada vez temos de desacelerar menos dos carros, obviamente, mas...
A curva é cada vez mais a fundo.
Exatamente, exatamente. Os carros são cada vez mais rápidos, os pneus são pneus, mas os carros têm cada vez mais dinâmica. Mas é complicado gerir essa situação para a FIA, acredito eu. Mas eu acho que... Eu sempre fui apologista de linha branca, corretor, gravilha ou relva, qualquer coisa. Mas ali, eu sei que é uma curva complicada. Agora, banir Spa das corridas, eu acho que é um erro completamente...
Claro que não.
Sim. Isso
estúpido. E tem que resolver aquele problema. Tem que resolver aquele problema. Eu acho que já experimentar na Fórmula 1 por lá uma salsicha. Salsicha, acho que é um perigo.
Acho que é pior.
É pior.
Levanta voo e não sabe se onde é que se vai parar, mas gravilha era o ideal.
Fazias ao Rouge e Radeon a fundo?
Não dá.
Não dá.
Não sei se alguém fez. Com o Lamborghini não dava. Não dava. Tivemos dados também do carro, digamos, oficial da Lamborghini e nem eles conseguiam fazer. Tínhamos que fazer um bocadinho de lift assim uns 20, 30% para conseguir fazer a curva dentro dos limites de pista. Obviamente, se quiséssemos abusar um bocadinho, dava quase para fazer a fundo, mas não compensava o risco.
Ok. Numa ultrapassagem, eventualmente, se calhar, em vez dos 20, 30, ias aos 10.
Sim. Porque em track limits, depois na reta, com o cone de aspiração, passávamos. Mas eles estavam muito rígidos e nós, a cada 6 horas, só podíamos usar 5 track, ou seja, ao quinto levávamos da fru, portanto tínhamos 4 para gastar em 6 horas. O que foi uma das nossas principais, digamos assim, estratégias para a corrida era não fazer track limit. Não fazer track limit porque sabíamos que um drive-thru é 1 minuto e 10 naquele pit lane, epá, e era perder quase uma volta ou meia volta, digamos assim. E foi basicamente a nossa estratégia porque podíamos não ter o ritmo certo para os Ferraris, então tínhamos que jogar com isso, mas pronto, conseguimos evitar os track limits. Nas últimas 6 horas tivemos 4 horas, salvo erro, com 4, portanto foi mesmo isso, mas pronto, foi o que conseguimos.
Eu acho que cheguei a ver malta a fazer drive-thru ainda dentro das 2 primeiras horas, pelo menos no live timing.
Houve carros com 22 warnings, ou seja, 4 drive-thrus em 6 horas. 22 warnings, sim.
Esse, para essa malta, os limites de pista eram sugestão.
Era uma sugestão, até
digo. Era, exato. Provavelmente para eles compensava, não sei.
Se calhar. Olha, temos... Desculpa, Diogo, o que é que ias dizer?
Não, nada que importasse. Acho que vais a uma coisa mais importante.
Ah, então, se é para isso, não falas mais. Temos aqui o Jorge Couto no chat a perguntar que o carro andou muito tempo com a traseira desalinhada, o que é que se passou?
Sim, logo no início, quando veio, a corrida começou a seca, entretanto começou a chover e houve um carro, não sei quem, não era o que estava a bater-nos na traseira, danificou-nos um pouco o difusor e também a convergência da roda traseira esquerda. O que fez com que ficasse um pouco mais complicado controlar o carro, estávamos para as curvas para a direita. Foi um problema que tivemos que lidar durante 22 horas, o que nos tirou um pouco de performance, digamos assim, mas ao longo da corrida fomos habituando, também conseguimos controlar melhor, também ajustando um bocadinho as pressões para ter um bocadinho menos de imprevisibilidade atrás. Um bocadinho as pressões, ajudou um pouco, mas foi isso, foi basicamente 22, mas no fundo 24 horas é assim, nunca conseguimos ter o carro imaculado, ou um toque no corredor, ou um porta com porta, foi aquele pequeno problema que tínhamos que sobreviver durante 22 horas, e também falámos disso, porque o chefe de equipa já tem muitas coisas em 24 horas, e ele disse, se tiveres um problema, mesmo que tenhas o volante assim, tens de continuar, o importante é chegar ao fim e vai-se chegar ao fim e não cometer erros. E pronto, foi basicamente aquilo que eu levei para a corrida. Senti, olha, o carro tem um problema atrás, ele, nós sabemos, levamos um toque, tens isto assim, mas continua. Eu, ok, continua. Pronto, tenho que me adaptar, é assim mesmo.
É, a última vez que eu fui à Madeira, também entrei num táxi e ele ia com o volante assim, todo completamente torto. Se calhar tinha feito as 24 horas de spa.
Ou isso, ou apanhaste um táxi para Ovais.
Atrás de?
A última coisa que eu conduzi com o volante assim foi o trator do meu avô.
Ah. Isso em campo aberto ia ser visto.
Mas se calhar ele tem assim o volante que é para ir fazendo círculos.
Ajuda.
Fazer. Já fizeste o tease e acho que agora temos que ir ao assunto. O que é que se passou com os pneus?
O que é que se passou com os pneus? Foi uma ocasião, já não me lembro bem se foi nas últimas 6 horas, eu acho que foi nas últimas 6 horas, que estávamos ali muito perto do segundo lugar, salvo erro, ou muito perto de conseguir, através da full corcelo que existiu, conseguir colar ao segundo lugar, mas a verdade é que tivemos um talento na frente esquerda e tivemos que parar. Nós todos temos, arriscamos, mas depois pensámos e, ok, estamos numa boa posição, vamos salvaguardar aqui, pelo menos lutamos pelo terceiro lugar, e tivemos que parar para trocar esse pneu, e basicamente tipo, tocámos, digamos assim, a luta. O primeiro lugar acho que já estava, nessa altura, a 2 voltas, salvo erro, mas hipotecámos a luta pelo segundo lugar, em detrimento de acabar a corrida, porque podíamos não acabar. Então foi basicamente isso. O pneu Pirelli, que não nos deu problemas durante 18 ou 19 horas, decidiu dar-nos um pequeno furlento só para criar um bocadinho mais de emoção na nossa corrida. Mas pronto, foi isso. Mas foi muito chato, foi muito chato,
Mas
porque
do nada.
tínhamos tudo. O
Detritos,
quê?
aposto.
Do nada, sim,
Do
do nada, do
nada.
nada.
Não havia
Não sei se foi
detritos, não.
detritos, não... Epá, numa pista que teve uma corrida
Pois.
durante 19 horas, acho que há um pouco de detritos, mas não sabemos o motivo do furo. Furlento.
É, sabes que isso conta tudo para a tua experiência enquanto piloto. Eventualmente ias ter que passar por pneus da Pirelli e a full Pirelli experience é mesmo assim.
Sim, eu cheguei a ter um furlento com os pneus de chuva em Monza, portanto.
Pois
Mas
foi,
parámos
pois
na
foi,
hora H,
pois foi.
e aí foi crucial. E no fundo até nos ajudou a tomar uma decisão estratégica que foi não esperar mais uma volta, parar mesmo naquela, o que deu frutos no final. Portanto,
Pirelli a ser amiga, estás a ver?
exato.
Estás apto então, portanto, a qualquer modalidade que tenha pneus Pirelli já. Pode ser GT, Fórmulas, Rally.
Epá. Eu estou aberto a tudo, basicamente. Tudo o que seja desporto automóvel, estou aberto a tudo. Como
Põe-te
falámos em
lá
off,
na frente.
só motas é que têm rodas a menos para o meu gosto. Gosto de ver,
Metemos
eles vão lá para dentro, mas eu fico pelas quatro rodas.
aquelas rodinhas atrás e que só te deixam inclinar até um certo ponto. Se calhar era uma boa categoria para nós os três, que
Não,
achamos que
eu conseguia cair, pá.
pois o
Conseguia
Diogo
cair.
ia conseguir aqui.
Centro de gravidade muito alto.
Sim.
Olha,
Diz,
Henrique,
diz,
já
diz.
agora, já que estamos a falar de diferentes categorias e agora mantendo-nos, se calhar, dentro da mesma, mas notas muitas diferenças do McLaren com que andaste o ano passado para a Lamborghini deste ano?
Noto algumas. A que eu mais noto é, sem dúvida alguma, no controle tração e também no ABS. E especialmente aqui em Spa, por causa do Auroz, nós temos que usar os packers, ou seja, umas coisinhas de borracha para evitar a compressão total da suspensão. Por causa do Auroz, que tem uma forte compressão. E isso dificultou-nos muito no processo de travagem, ou seja, qualquer curva em Spa, às vezes as curvas, especialmente a curva 1. Curva 5, depois da Camel Straight, e atrás da Cobra Stop, tem alguns ressaltos. E esses ressaltos, com os packers, torna-se muito complicado. O ABS atua muito e digamos que o ABS Lamborghini não é o mais eficiente de todos. Portanto, no fundo, foi quase conduzir um carro sem ABS, um GTE, no fundo, digamos assim. E como podem calcular, para pilotos amadores que estão habituados a pisar e deixar lá o pé, e no fundo o ABS faz quase todo o trabalho, não é bem assim na realidade, mas dá uma grande ajuda. Foi complicado durante o fim de semana. E o McLaren era sem dúvida melhor, obviamente que o carro também é diferente, mas ajudava, tinha uma potência de travagem superior ao Lamborghini. Outra grande diferença que disse foi no controle de tração, em que o Lamborghini, para mim, é muito superior ao McLaren, mas acho que aí tem um pouco a ver também com o motor. O McLaren era turbo, a descarga de potência era um pouco diferente, e com que o controle de tração funcionasse muito pior, na minha opinião, que o Lamborghini, e essas são as maiores diferenças. Obviamente, depois, se formos falar para aquilo dos gostos pessoais, o som do Lamborghini é o som do
É
Lamborghini,
outro
e aí
cantar.
ninguém pode. É outro cantar, exatamente. Só mesmo na box, só pôr a trabalhar já. É
Esqueces
algo.
lá, esquece, faz esquecer os problemas de controle de tração, no que for, não, passa tudo para segundo plano.
Mas ali às 4 da manhã, quando estava ali numa duplo cinto, eu pensei, e agora um silenciozinho já era bom. Mas pronto, não se pode ter tudo, não se pode ter tudo.
Olha, vocês têm conseguido vários pódios, vitórias também, estão em segundo no campeonato Pro AM, mesmo apesar daquela infelicidade em Zandvoort. Tens tido feedback da equipa durante esta tua primeira época, na verdade, no GTWC?
Sim, o feedback é bastante positivo. Obviamente, os resultados também falam um pouco por si, mas a equipa tem gostado não só do meu trabalho, mas também de todo o trabalho desenvolvido dentro da equipa. Os resultados, como disse, falam por si. Nós tivemos 3 vitórias e 2 terceiros, salvo erro. Não, um terceiro.
Tens 3 vitórias.
Exato, mas são todas 3. No sprint. E depois acho que no sprint tem mais um terceiro lugar, salvo erro.
E tens, espera lá, tens um terceiro lugar em Misano. Depois, se quiseres contar as vitórias nas 6 horas de Spa.
Pronto, não, mas eu queria só deixar de lado o Endurance, porque no fundo já tocámos aqui no Endurance. Mas falando só do sprint, foi de facto uma... Não foi uma surpresa, porque nós sabemos para aquilo que trabalhamos, mas temos tido bons resultados, obviamente. Aquela primeira vitória em Magny-Cours, eu não diria que foi sorte nossa, mas diria que foi burreza das outras equipes, que tinham mais uma volta com o piloto mais rápido e que não quiseram aproveitar, e nós sofrimos de um full Corcielo. Portanto, não foi aquela pontinha de sorte, não. Nós tínhamos uma estratégia, e mesmo que tivéssemos 10 segundos ali de uma janela muito pequena para parar, arriscámos simplesmente e tivemos esse resultado fruto desse risco também, obviamente. E depois as outras corridas foram simplesmente no ritmo. Estávamos com um bom ritmo e conseguimos muito bons resultados. Em Zandvoort, como falaste, foi o que foi.
Ainda dói, não é?
Podíamos ter tido ali um... Dói. Muito, muito, muito. Mas pronto, estamos na situação em que estamos no mundo, portanto temos que nos sujeitar. Mas podia ter sido um pleno. E hoje podíamos ser líder desse campeonato e estar bem mais à frente no campeonato global, que é o somatório do Sprint e do Endurance. Mas pronto, é o que é. Spa foi a primeira corrida da segunda metade do campeonato, portanto ainda há mais 4 provas. E nessas 4 provas temos certeza. Eu tenho mais experiência com o Lamborghini, o Miguel também, portanto, obviamente, todos têm mais experiência com os seus carros, mas acho que todos os nossos adversários já andam há muito tempo com aquela marca, portanto não há assim grandes novidades. Eu diria que a nossa margem de progressão é superior a deles, portanto podemos lá chegar, já estamos lá ao pé deles e podemos estar um passo acima, e é para isso que temos estado a trabalhar, basicamente.
Sim, nota-se essa vossa curva de aprendizagem, nota-se, porque vocês agora também já se começam a misturar um bocadinho mais com o Silver, sobretudo, com alguns prós, já se nota. Em algumas corridas que vocês começam já a meter a roda, e isso é sempre bom de ver. Qual é que é a estratégia para agora, daqui para a frente? Ganhar as provas todas, não é? Tem que ser, mínimo.
Sim, o objetivo é esse.
Apontar às estrelas se o objetivo for a lua, não é?
Exato.
Poeta.
Está inspirado.
Teve a semana toda a pensar nisto.
Claro. Acordei assim de manhã e pensei, vejo, vou mandar esta.
Não,
mas é para ganhar, não é?
Sim, sem dúvida. Obviamente que as corridas do Endurance são diferentes, especialmente no Nürburgring, já não vou lá há algum tempo, o Miguel também não vai lá já há algum tempo, portanto, temos que perceber. O nosso companheiro de equipa titular, digamos assim, que é o Adrian Armstrong, fez a primeira corrida, depois teve uma lesão, não foi para o Ricardo, e ainda não sabemos se vai ou não voltar para o Nürburgring. Temos ainda essa pequena incógnita. No sprint, já no final do mês, temos Brands Edge. Eu recebi ainda há 2 dias. Recebi há 2 dias o horário, e supostamente nós tínhamos 1h20 ou 1h40 de treinos livres, mais 1h40 ou 1h20 de pré-qualificação, ou seja, eram 2h40 que foram reduzidas para uma hora para cada sessão. E numa pista que eu não conheço, obviamente a equipa está farta de ter lá corridas, já lá com o British GTI inúmeras vezes, tem muitos bons dados, mas a verdade é que eu tenho 0 km lá, nem sei como é que se vai para o circuito, e o Miguel correu lá já há alguns anos atrás, portanto, vai ser complicado, mas pronto, simulador, tentar preparar da melhor forma possível, ver vídeos, ver as corridas, perceber onde atacar, tudo isso, e vemos safar. Nunca tínhamos ido a Zandvoort, e era quase um pleno, portanto, acredito que pelo menos em Brands Edge, se conseguimos mais uma vitória, acho que é um bom fim de semana.
Sim, uma vitória final, na corrida 2 é o que se diz, Henrique. Desculpa lá, mas aqui é assim, sempre achas que é alto. Corrida 2 tem que ser Vitor. E depois vais mostrar o caneco.
Vamos tentar, vamos tentar. E depois vem uma ronda dupla em Espanha, digamos assim, que é uma do sprint em Valência, que não é das pistas mais interessantes, mas...
É Valência e Barcelona, não sei se podes dizer Espanha, mas pronto, então acho que também não está nem espanhol a ouvir.
Desculpa.
Não deve haver problema.
Se tiver espanhol, algum espanhol, eu não fico ofendido. Claro,
naquele território entre França e Portugal, basicamente.
Isso. Olha, bem visto.
No território entre França e Portugal. Epá, e Valência vai ser daquelas pistas em que vai ser track limit. Não tem nada a quem enganar. Resta saber se alguém vai conseguir explorar o limite dos limites. Mas pronto, eu conheço o Miguel, já fez lá em Nunes, portanto é uma pista que ambos sentimos confortáveis, e acho que em relação aos outros pilotos que estão no nosso campeonato podemos ter aí alguma vantagem em termos de conhecimento de pista, mas nunca lá com a GT3. E depois é Barcelona, que com a nova curva 10, salvo erro, nunca lá andei, mas pronto, mais uma corrida do Endurance para fechar, e que espero eu seja a corrida que já tenhamos o título do sprint no bolso e que vamos em busca do título do Endurance e no fundo do GT World Challenge, o global, exatamente. Mas a ideia passa por aí, é ganhar. Não podemos atirar para mais lado nenhum a não ser ganhar, porque senão nunca atingimos nada parecido com isso. E esse tem sido sempre o meu foco, mas para já vem Brands Edge e vou cuidar a corrida, apesar de ser Brands Edge semana logo a seguir no Nürburgring, mas para já o foco está em Brands Edge.
Novidades fora o GTWC, tens alguma coisa que queiras contar à malta ou não?
Epá, não, para já não há nada.
Na Seta ou Corsa, por exemplo, alguma coisa assim?
Não há nada. Temos que trabalhar, possivelmente fazer aquele Motorsport Game, sempre o Ricardo, mas ainda não temos nada acertado.
Ah!
Não sei se vai haver alguma equipa portuguesa ou não. Estamos também a ver se a Federação quer dar assim uma pequena ajuda, que eu não acredito. Mas pronto, passa por aí esta temporada. E se surgir algum convite, alguma oferta para ir fazer alguma coisa, estarei aberto, mas para já o futuro irá passar, ou tentar, ou primeiro tentar que passe novamente pelo GT World Challenge, que no fundo é o topo dos GTs. Mas também posso falar, se calhar, acho eu, não sei, já comecei a falar, especialmente de ter em cima da mesa um Intercontinental GT Challenge, acho eu, ou Intercontinental GT Challenge, que é aquele que vai às 12 horas de Bathurst, depois também tem as 24 horas de Spa, vai a Suzuka, lá em baixo, em África do Sul, em
só grandes circuitos. KLM.
Exatamente. Mas pronto, ainda está muito longe, ou seja, é um bocadinho um sonho.
É uma hipótese.
Mas vale a pena só ir para participar nesses circuitos, quase.
Sim, exato. Eu acho que são todos circuitos espetaculares. Obviamente que as 24 horas já fiz, já posso dizer que adorava e quero fazer outra vez, obviamente. Mas o Bathurst, Suzuka e acho que KLM, acho que é um circuito espetacular. Acho que esses não vou querer acabar a minha carreira sem ver esses circuitos. E depois acho que ainda vem de Anápolis, mas depende muito da situação do Covid, como é que vai estar as restrições, se vão acontecer ou não essas provas, porque este ano, por exemplo, foi reduzida para 3, que é Spa, Indianápolis e KLM, portanto Suzuka e Bathurst caíram do calendário, portanto para o ano não se sabe. Como disse, primeiro acabar esta temporada, depois pensar na outra. E se pudermos fazer algo um pouco mais longo, uma perspectiva mais longa, aí faremos, mas para já não há assim nenhuma certeza. Aquilo que falei foi gostar de fazer o Motorsport Games, porque acho que no primeiro ano com o Miguel tínhamos hipóteses de trazer um bom resultado para Portugal, mas pronto, as circunstâncias também não estavam a nosso favor. Chuva, o primeiro treino livre também logo falhámos, porque o carro tinha logo um problema daquelas piadas de ir aos centros das cidades e aconteceu, mas pronto, gostava de voltar a fazer com o Miguel, porque acho que temos uma boa formação que possa lutar por um bom resultado, mas Ainda vou fazer uma forcinha com ele e tentar convencê-lo.
Tem que ser para o AM, não é? Também nos jogos.
É Silver AM, acho eu.
Silver AM. Ah, pronto,
é
ok.
É uma formação, exato.
Não se sei precisares como é que de lastro, diz que estamos cá.
Combinado. E depois, já também, no fundo, fiz um desafiozinho ao Miguel, que é tentar ir ao GT Open para ele bater o recorde de vitórias do Montermini, que ele tem 20, salvo erro. O Miguel tem 20, o Montermini tem 21, ou, acho que estou empatado, já não sei bem. Para tentar fazer com que ele seja mais vitorioso.
Eu recordo-me disso, eu acho que ele está empatado, sim. Acho que ele está empatado.
Eu acho que é isso. Portanto, tentar ir lá mandar assim uma corridinha e tentar é que por acaso pudesse ser primeiro. Exato. Mas pronto, tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Há primeiro os objetivos a alcançar e depois logo se pensa nesses pequenos objetivos.
Muito bem, Henrique. Olha, vou aproveitar que está aqui uma pergunta no chat para ti. O Tiago Mendes pergunta qual é o simulador que tu usas. Acho que já tinhas dito da última vez, mas...
É o Assetto Corsa Competizione.
Aceita a Corsa
Competizione. É só GT3 e GT4, basicamente.
Diogo, vou-te passar a palavra. Não sei se queres perguntar alguma coisa ao Henrique.
Não, desculpa, estava aqui distraído.
Eu reparei, por isso é que te passei a palavra.
Estava aqui curioso quando o Henrique falou no Intercontinental GT Challenge e estava aqui a ver calendários do passado e de facto parece... Epá, tens que fazer isto.
Pois, eu gostava.
Eu vou, só para contextualizar, eu vou pegar aqui, por exemplo, no calendário de 2019, digamos, o último ano pré-Covid, e tivemos as 12 horas de Bathurst, tivemos as 8 horas da Califórnia em Laguna Seca, as 24 de Spa, 10 horas de Suzuka e as 9 horas de KLM. Epá, pegar em alguns dos melhores circuitos do mundo e fazer corridas de resistência. Não há como não gostar.
Exato. Vou ter que te enviar esta nota, Henrique, quer queiras que não. Porque tens que fazer isto, pá. Isto é muito bom.
Agora que falaste, por acaso tenho uma história que eu vou guardar das minhas primeiras 24 horas, não só o resultado em si, mas quando fui ao Gridwalk, basicamente ver todo o aparato e tudo, e dar um pouco de boa sorte para uma companhia que aqui começar, que era o Sandy Mitchell. Epá, estamos a passar por baixo de uma vedação ali no pit lane do Endurance, basicamente, e paro-me com uma moeda de 1 euro. E eu viro, isto tem que ser algum significado, isto vai ser a moeda da sorte. Epá, e guardei a moeda no bolso, e a verdade é que trouxe essa moeda e já está colada juntamente com o troféu, e não vai sair dali. Só se algum dia tiver mesmo muito mal com fome e precisar daquela moedinha, mas aquela moedinha...
Não vai ser com ela que vais pagar a próxima temporada, então.
Não. Vai ser com a nota. Essa nota especial aí de Spa.
Tens que levar a moeda no sapato, como o Sebastian Vettel.
Epá, isso já sim um pouco mais desconfortável, mas se calhar ali um buraquinho na sola, colar depois novamente a sola, ainda poderia resultar. Mas não sei, é uma coisa a pensar.
Metas nisso, guarda a moeda bem guardada. Está melhor.
Se calhar é o melhor. Bom, Henrique, muito obrigado mais uma vez por partilhares connosco as histórias do teu campeonato, basicamente. Eu gostava era de perguntar, e já fora do assunto do GTs e um bocadinho na Fórmula 1, como estamos a meio da temporada, e eu e o Diogo, eventualmente, se nos apetecer, ainda vamos fazer um balanço da temporada até aqui, mas ia-te pedir para depois também usarmos essa tua opinião no eventual programa que possamos vir a fazer. Três bandeiras, uma vermelha, uma amarela e uma verde, e queria que as entregasses cada uma delas a um piloto de Fórmula 1. A bandeira verde no GTs é para ti, claramente. Não só pela tua abertura de vídeos cá, mas estás a fazer uma época excelente na tua época de rookie do GTWC, e que espero que te continues a habituar ao Lamborghini e que tragas os três canecos, o global, o de endurance e o de resistência. Eu sei que te coloquei aqui um bocadinho, não estavas à espera, mas se quisesse entregar estas bandeiras, posso entregar a bandeira negra ao Diogo também, se quiser.
Se for quentinho, depois vai dar jeito para o inverno. Embarulho-me nela.
Mas, ou seja, com o significado de...
Sim, a vermelha é os pilotos maus que estão... que estão pela negativa. Amarela, aquelas que... Um aviso, do tipo, opa, vê lá se...
Pá, não está bom, acordas. Não está mal, mas também não está grande.
Acorda,
coisa.
Tem que acordar, estás a ver?
Vamos lá, queremos ver melhor.
E a verde é aquilo que está bom. Que está bom.
Ou equipas. Ou podes dar equipas. Isto é um bocado uma rebaldaria também.
Almazi, podes dar bandeira vermelha, se quiser.
Pá, tenho que pensar ainda na vermelha, mas a bandeira amarela tem que dar ao Ricciardo, ou Ricardo, ou Ricciardo, como me chamem, porque acho que...
Ele diz Ricardo.
Mas na verdade, isso é uma questão engraçada, porque o nome dele é-se efetivamente Ricciardo, que ele tem avós italianos, mas como ele nasceu e cresceu na Austrália, ele refere-se a si próprio, eu gosto que lhe chamem Ricardo. Por isso eu diria que ambas as formas estão corretas.
Está
à vontade, freguês.
Acho que a bandeira amarela não havia um piloto mais adaptado para ela. No fundo tem um carro que tem potencial e ele tem estado um pouco aquém. Portanto, acho que devia-te dar aqui o step up. A bandeira verde. Epá, isto pode ser um bocado tendencioso, mas eu acho que tem que ser para o Max. Acho que o Max fez um início de temporada muito forte, bastante agressivo, mas isso é o estilo dele. E nas últimas duas provas não conseguiu acabar por toques, mas acho que tem tudo para conseguir o seu primeiro campeonato do mundo de Fórmula 1, portanto, acho que a bandeira verde vai para ele. Também podia ser para o Norris, está aqui repartido, acho que o Norris até a Hungria pontuou em todas as corridas, portanto...
Foi.
E não pontua na Hungria, não é por culpa dele também.
Exato. É varrido pelo Bottas logo no início, que essa parte eu ainda apanhei assim nas redes sociais. Mas pronto, vai para o Norris e para o Max. A bandeira vermelha. Isso é complicado. Vai para aí, tem que ser para a Ace.
Ah, pronto, ok. Pode ser.
Nem me lembro do Tsunoda, mas acho que a Ace... ter a vinda do Schumacher para a equipa, acredito eu que tenham tido mais apoios bem-vindos, não só da Rússia, mas também por ter o Schumacher na equipa. Acho que com esse capital poderiam ter feito algo mais. Agora, também não sei se estão a canalizar isso para desenvolver o carro do próximo ano. Portanto, estou aqui, se calhar, a ser um pouco injusto.
Supostamente estão, sim.
A postura da Haas foi precisamente essa, foi pôr todos os recursos na temporada de 2021. Mas eu concordo contigo, porque não gosto de ver vamos ignorar esta temporada porque está em pista, é para competir, mas pronto, foi a postura da equipa, e eu acho que ainda será mais penalizador se no próximo ano não estiverem, no mínimo... de volta ao meio do pelotão, porque para quem compromete uma época desta maneira...
Não, tem que... Repara... Tem calma, não, homem. É o Gino que estás a ver.
Calma lá. Eu concordo muito com o que o Henrique está a dizer, em que a AS será uma das desilusões da temporada, porque convém não esquecer que a AS em 2016, salvo erro, logo na estreia, é a oitava classificada no Mundial de Construtores, faz um dos melhores arranques das últimas décadas de uma equipa privada, e aí, dois anos depois, a AS é quinta classificada no Mundial de Construtores, isto é, meio do pelotão. A AS vem por aí abaixo quando se começa a meter com gente esquisita, tipo o Rich Energy, e agora bate completamente no fundo. Por isso esta bandeira vermelha, a meu ver, está muito bem entregue à AS, e assim por baixo.
Está bem, Diego. Henrique, comentador, quando é que vamos voltar a ter? Se é que vamos continuar a ter?
No próximo fim de semana. Na Fórmula E? Exatamente. Na ronda final em Berlim. Vamos ver o que é que dali sai, se é mais uma ronda de carrinho de choque, se é competição a sério. Só que eu acho que a pista em Berlim é um bocadinho mais a sério, digamos assim, do que aquilo que...
Pista em Berlim é engraçada.
É.
É isso, eles já tiveram lá dois circuitos. Um ponteiros relógios, no outro ao contrário dos ponteiros relógios, e depois fizeram uma pista completamente diferente, e não sei qual é a questão que vão usar. Como disse, estive fora do desporto automóvel durante uma semana.
O detox das 24, não é?
Sim, precisava. Aquilo foi motores o dia inteiro. Mas pronto, agora vou voltar ao ativo e pronto. Felizmente, às vezes não tenho falta de tempo, não consigo ler as pessoas com um bocadinho de tempo, portanto tenho muita notícia para ler, o que também é sempre bom. Portanto, vou pôr a literatura em dia, mas pronto, basicamente é isso.
Muito bem, Henrique. Mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte para o resto do...
Muito obrigado.
Do campeonato, e já sabes, a porta está sempre aberta e depois eventualmente voltaremos
a fazer. Vais cá mostrar os canecos.
Claro. No fim da época metes os canecos todos atrás de ti, os de campeão também, obviamente, e fazemos aqui outra vez, juntamos aqui mais uma ou duas vezes, também para a malta ficar atualizada do teu campeonato e das provas que tu tens feito. Por isso, boa sorte e qualquer coisa, já sabes.
E notas
de spa, temos muitas.
Pior das hipóteses, vens cá e bebes um caneco connosco.
Não, felizmente já tenho alguns para mostrar.
Já tens bastantes até. Já tens bastantes. Por isso, já sabes, qualquer coisa é só apitar, nós mandamos-te as notas. Tens que pintar o capacete. Tens que pintar o capacete
de amarelo.
Mas estamos aqui. Mais uma vez, Henrique, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram também aqui a acompanhar-nos em direto. Diogo, tu não fizeste mais que a tua obrigação. Nós voltaremos, mas não sei.
Às férias também.
Não sei quando, acho que sim. Acho que agora vamos de férias e depois logo se verá.
O mais tardar, na semana antes do Grande Prémio da Bélgica, estamos de volta, mas estejam atentos à rede que vamos dar.
Sim, as redes continuamos a atualizar, até porque o Henrique também vai ter provas e
ou então subscrevem aqui o YouTube, os podcasts e essas coisas todas, ativam notificações e quando houver episódios novos, sininho, exato, recebem.
O sininho. Muito obrigado a todos e até à próxima.